noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, via Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham pela internet. Agradeço a presença da BIM Telecom, que transmite ao vivo a sessão no dia de hoje ao nosso município, em diversos locais onde tem a abrangência a essa empresa. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 132ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 11 de maio de 2020. Passamos, neste momento, ao ato de posse do suplente vereador Carlito Emílio Schiffelbein, em virtude de licença pedida e concedida ao vereador Gelson Noichwander. Considerando a licença para tratar de assuntos de interesse particular do vereador Gelson Noichwander, a Câmara Municipal convocou o primeiro suplente da coligação Novos Tempos para Agudo, senhor Carlos Emílio Schiffelbein, para tomar posse. Assim sendo, procedemos os atos de posse do vereador suplente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do termo de posse, que posteriormente será assinado pelo senhor Carlos Emílio Schiffelbein e pelos demais vereadores.
Termo de posse. Aos 11 dias do mês de maio de 2020, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, compareceu o senhor Carlos Emílio Schiffelbein para tomar posse, convocado que foi em virtude da licença concedida ao vereador Gelson Noichwander. Assim foi lido o presente termo, que foi assinado pelos membros da mesa diretora e pelo vereador empossado. Após, o senhor presidente declarou empossado o vereador Carlos Emílio Schiffelbein. Para constar, lavra-se a presente ata, que vai assinada pelos demais vereadores presentes. Agudo, aos 11 dias do mês de maio de 2020.
Convido o vereador que venha até. Quero dar as boas-vindas ao vereador Carlos Emílio Schiffelbein, ao vereador Carlito, que possa exercer o teu papel como vereador da melhor forma possível junto a esta casa. Comunico também que o vereador foi nomeado membro da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, o qual fará parte. Também comunico a todos que ainda não estamos permitindo a presença de pessoas na galeria e no uso da tribuna livre, em virtude das ações e medidas tomadas para o controle do coronavírus. Na medida que tivermos um desfecho da situação, tudo voltará da forma que era antes. Será permitido o uso da tribuna e será permitido a presença de pessoas na galeria. Dando sequência, passamos à apreciação da ata número 13 de 2020. Coloco a ata 13 de 2020 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 13 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Ata número 13 de 2020 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições que deram entrada na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de lei 13/2020. Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhor vereadores. O presente projeto de lei dispõe sobre a implantação do programa Qualifar SUS, regulado pela portaria Ministério da Fazenda, número 448/2002, de 3 de setembro de 2002, para a manutenção de serviço de farmácia básica municipal e de outras despesas de custeio relacionadas, os quais estão organizados em 4 eixos com os seguintes objetivos. Primeiro, eixo estrutura, contribuir para a estruturação dos serviços farmacêuticos no SUS, de modo que esses sejam compatíveis com as atividades desenvolvidas na assistência farmacêutica. 2. Eixo educação, promover a educação permanente e a capacitação dos profissionais na lógica das redes de atenção à saúde. 3. Eixo informação, disponibilizar informações que possibilitem o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços da assistência farmacêutica. E 4. Eixo cuidado, inserir a assistência farmacêutica nas práticas clínicas visando a resolutividade das ações em saúde, otimizando os benefícios e minimizando os riscos relacionados à farmacoterapia. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores a apreciação favorável do projeto para que a Secretaria Municipal de Saúde consiga operacionalizar as ações propostas. Atenciosamente, Valério Vili Trebien, prefeito. Para Sua Excelência, o senhor vereador Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Requerimento número 7/2020. O vereador que esse subscreve, na forma que dispõe o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 3º, e com a prerrogativa que lhe dá o artigo 16, inciso 3º, todos do regimento interno, requer licença para tratar de interesse particular no período de 18 de maio até, inclusive, 30 de junho de 2020. Agudo, 11 de maio de 2020. Vereador Rui Milbrand.
Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje. Passamos, então, ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos, e, neste momento, passo a palavra ao vereador Márcio Albertano.
Saudar colegas vereadores, munícipes que nos acompanham através das rádios, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e da mesma forma aqui através da BN Telecom. Mais uma vez, começando, acho que terminando uma segunda-feira, começando a sessão, a terceira semana seguida, nós com chuva no município de Agudo, eu acho que isso é uma grande alegria para todos os munícipes, e a gente tem uma previsão boa para amanhã e quarta-feira, e tomara que ela venha. Comentar dois assuntos aqui que foram em pauta na sessão passada, na segunda-feira. Posto da Saúde da Linha dos Pomeranos, conversei com o secretário Alessio na semana passada, que falta somente detalhes pequenos para terminar esta obra, e no máximo nos próximos dias, no máximo de 2 semanas, estará começando as atividades em parte do posto de saúde. Então, esta não é somente uma reforma que aconteceu no posto de saúde, mas também uma ampliação do espaço. E isto aqui também parabenizar a público, ao senhor Laurindo Belen, que mais uma vez doou parte do terreno para que fosse possível este aumento nesse posto de saúde, e pela colocação da secretária, nas próximas 2 semanas, no máximo, estará começando o atendimento naquele posto de saúde. Comentar aqui também a questão do edital e do contrato da patrulha agrícola, que aqui já foi discutido em 2, 3 sessões, e eu não me manifestei, e aqui vou fazer uma colocação, nem julgar questão política, nem julgar empresa, nem julgar moralidade, mas simplesmente colocar a importância de estar no edital e tanto no contrato de sublocar máquinas. Estive vários anos na Secretaria de Agricultura, e é que está aqui o secretário Alexandre, que até poucos dias estava lá, e todos nós sabemos que uma coisa é você estar aqui como vereador, onde você muitas vezes fala fácil, mas o outro lado é você estar à frente de uma secretaria, porque é lá sim que a pressão vem, é lá que os pedidos vêm, e você da melhor forma possível tem que tentar atender. Colocar aqui que nós tivemos em 2014 e 2015 os editais e os contratos proibindo a sublocação de máquinas na terceirização de máquinas. E nós tivemos os dois anos com muita chuva e depois nós tivemos em 2015 principalmente, maio, junho e julho não conseguimos fazer 150 horas e todos nós sabemos quem são produtores, que a lavoura tem o seu período e são poucos dias, tá, por dizer, um mês e meio, que a lavoura está apta para receber melhorias. E a cobrança vinha e nós não tínhamos, como o edital não permitia a sublocação de máquinas, nós tivemos uma empresa que tinha só uma máquina e a pressão era muito grande. Desde lá, 2016, 2017, 2018, todos os editais que nós fizemos na secretaria e os contratos era colocando a sublocação de máquinas. E isso, a importância é muito grande de você sublocar máquinas, porque não tem como você abrir um edital legalmente exigindo que uma empresa tenha 3, 4, 5 máquinas de cada categoria, porque com certeza as empresas que não têm essas máquinas de exposição vão entrar com recurso e o edital será anulado. Então, como disse aqui, não quero julgar ninguém, mas a questão da secretaria, a questão do secretário, não tem como você quase fazer um edital sem sublocar máquinas. Isso se faz necessário, ainda mais se você pega no chuvoso. Se você não pega isto, até mais devagar o serviço. Mas você precisa de 3, 4 máquinas de cada área nos meses que a lavoura permite para você trabalhar. E por isso, com certeza, o Alexandre, que passou pela secretaria, testou isso dia a dia, a pressão do dia a dia, o pedido de serviços que acontecem na secretaria, que muitas vezes a gente não está a par, quem não está lá dentro, mas assim colocar. Para funcionar esse serviço, tem que funcionar as duas coisas, as empresas que ganham as licitações têm que ter responsabilidade, têm que ter a exigência que sabem que empresa que tem máquinas, e essa responsabilidade tem que haver os dois lados para o bom funcionamento. Então aqui, não me manifestar em razão nenhuma questão política, questão da empresa, mas sim o trabalho do dia a dia do secretário, a importância de ter no edital a sublocação de máquinas nas licitações. Seria isso, por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a imprensa, a empresa BIN Telecom, aos servidores da Câmara, quem nos ouve em seus lares, a minha cordial saudação. Inicialmente tenho que desejar boas-vindas ao vereador Carlitos, que reassume novamente uma cadeira na casa. Eu tenho a certeza que o trabalho nessa casa tem tendências de crescimento com a sua experiência. Seja bem-vindo. Primeiramente, devo agradecer hoje ao grande arquiteto do universo pela chuva, amanhã terça e depois quarta, conforme a meteorologia, devem somar em torno de 70 milímetros. Já inicia a amenizar a estiagem, que tanto estrago já causou aos agricultores do município e também da região. Eu ouvi agricultores mais experientes falarem que a pior estiagem dos últimos anos aqui no município. Eu acompanhei também pelas mídias sociais uma publicação do suplente vereador Ingo Noy, que expõe um trabalho de construção de ciclovia na Avenida Paraíso. Ótima a sugestão do senhor Ingo Noy. Quando surgiu a ideia da construção do asfalto na Avenida Concórdia, em duas oportunidades eu procurei o prefeito e coloquei sobre a necessidade de construção de ciclovias em agudo. É importante planejar para muitos anos quando há uma obra do porte do asfalto. E a ciclovia, ela não poderia faltar. Isso não é nenhuma questão de quantas bicicletas trafegam nas ruas, e sim a necessidade de incentivar
a utilização da mesma, visando o benefício para a saúde das pessoas e também a diminuição da poluição. Em países de primeiro mundo, as bicicletas trafegam junto aos demais veículos, mas nós precisaríamos de um tempo maior para trabalhar essa questão junto à comunidade, enfim, junto aos ciclistas. Enfim, agudo, ele precisa ser visto com outros olhos. O planejamento e a participação popular é muito importante para termos uma cidade e também o interior cada vez melhor. Procurei na sexta-feira o secretário da administração, senhor José Ramos, para pressionar e saber do andamento da legalização dos terrenos do bairro Caiçara. Conforme o secretário, os terrenos do Habitar Brasil, Promoradia 1 e 2, os trabalhos estão concluídos. Nos apartamentos faltam somente a instituição do condomínio e nos demais terrenos o trabalho ainda está em andamento. Os moradores aguardam ansiosos a regularização dos terrenos. Recebo várias ligações por mês indagando sobre o serviço. No meu entendimento, já falei em sessões anteriores também, a omissão de receita por parte da prefeitura nos casos onde os terrenos estão sem escrituração. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, dar boas-vindas ao nosso colega Calitos, né, colega de bancada, e nosso companheiro, parceiro, né, Calitos Schiffelbein. É, com certeza, Calitos, tu soma muito ao nosso grupo, junto ao teu conhecimento. Tenho certeza que, do meu ponto de vista, é um grande acréscimo, né, uma experiência, né? Eu sempre me espelho muito em ti e tenho certeza de que tu pode tirar muitas dúvidas aqui nas nossas sessões. Muitas vezes eu tento não me manifestar até pelo pouco conhecimento que eu tenho, principalmente em algumas questões do regimento interno. Então tenho certeza de que muita coisa que talvez tenha um procedimento errado, com a presença do Carlitos, as coisas vão tomar uma linha diferente, tá? Então, boas-vindas, Carlitos. Seja bem-vindo aqui e cumprimentar então as pessoas que estão em casa, né, através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham através da internet. Estou muito contente, feliz nessa segunda-feira em que a gente esteja sendo contemplado com uma chuva que tem uma possibilidade muito grande, uma previsão de que seja em volume bem maior do que estávamos falando, em torno de 20 milímetros, já tem uma projeção de talvez 70, 80, talvez até mais de 100 milímetros. Que assim seja e que a gente seja presenteado com esse grande presente que é a nossa chuva, essa água que tanto faz falta ao nosso produtor agrícola. Fico feliz de saber de que o posto de saúde, então, enfim, né, vai reabrir as portas numa reforma, lá numa ampliação, em que a comunidade está ansiosa, esperando para que esse atendimento possa ser estendido para o pessoal lá da linha dos Pomeranos, na região alta, para que esse pessoal não precisa vir aqui até a nossa cidade. Até porque agora nós temos um problema de aglomeração, né? Quanto menos gente vier para a cidade, e saúde não se brinca. Então, que bom que o posto de saúde devia estar aberto já. E quanto à patrulha agrícola, eu acredito de que a terceirização é muito importante, conforme o colega vereador Márcio tenha comentado, dessas sublocações, né? Certamente as empresas que normalmente ganham, porque é importante, Márcio, de falar bem, independente da empresa que ganha uma licitação de máquinas, ela ganha pelo melhor preço. Então é indiscutível. Independente da empresa que ganhou, vai sempre ser pelo menor preço, né? Então jamais o nosso contribuinte, principalmente o nosso produtor rural, vai ter prejuízo. Que bom que quando uma empresa ganha e disponibiliza equipamentos novos, equipamentos bons, operadores bons. E isso eu gostaria de que o ex-secretário, então, que agora assumiu aqui a casa, né, pudesse inclusive fazer essa manifestação, e as pessoas que estão acompanhando o Itamar, as pessoas que estão pelo interior e têm um contato, essa empresa do Nilmar, a empresa do Gritsmar, tá, que são as duas empresas que ganharam a licitação dessa prestação de serviço, tanto em trator agrícola como em retroescavadeira e em draga, uma draga pequena que ficou lá para Paraíso do Sul, de uma empresa que ganhou lá, uma draga pequena, e a outra draga é aqui da Zibel de Agudo. Então, eu gostaria de que essas pessoas fizessem um levantamento, porque nós, vereadores, eu sou suspeito de falar, porque até eu suploquei, né, umas máquinas, inclusive, para essa empresa, porque eu achei interessante, Carlitos. A minha empresa disponibilizou agora duas retroescavadeiras novinhas. E eu não que eu vou falar, Carlitos, né, que está chegando e talvez não esteja tanto no interior, a minha empresa tem muito trabalho de retroescavadeira. As pessoas muito nos procuram e tem um prestígio muito grande o nosso operador. Então eu achei importante, até porque eu não tenho tido o hábito de mandar a retroescavadeira para o nosso interior. Eu acho que o nosso produtor precisa ter máquinas de última geração, máquinas novas, que quando iniciam um serviço, colega vereador João, esse serviço possa ser concluído, né? A não ser que for por falta do tempo, não tenha colaborado. Mas fora disso, né, as máquinas têm que dar condições. Porque, conforme o colega Márcio já comentou, o serviço é sempre numa época só, Itamar. Então, que bom que tem uma empresa aqui de Agudo que tenha ganhado essa licitação e que as máquinas permaneçam, esse serviço permaneça no município de Agudo. Que não precisa vir empresas de fora que tenham condições. Que bom que nós temos empresários, Itamar, aqui de Agudo, que investem em maquinário e que possam prestar esse trabalho ao nosso produtor a ponto de ter contentamento, tá? E que o serviço seja bem prestado. Seria isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar o presidente Itamar, a mesa diretora, os colegas vereadores, os funcionários da casa, a imprensa e ouvintes por internet. Também quero aqui dar as boas-vindas ao vereador Carlitos, com certeza é muito importante e engrandece essa casa. Dizer que hoje, procurando o secretário da Agricultura, que a gente é muito ligado à agricultura, onde que fiz alguns pedidos para ele, e também ele me comentou que sempre a gente estava comentando aqui da entrega de manga, agora veio as mangas, começaram a entrega, daí aqueles que estão inscritos ali, aí fizeram a linha Araçá, a linha dos Pomeranos, o Complexo da Serra e a linha Branca, hoje pela manhã, e vai continuar o trabalho, a entrega. Dizer também que está sendo feita uma rede de água no Cerro dos Camargos, onde o companheiro João aqui também está por dentro, onde em parceria com a Agricultura e a Secretaria da Assistência Social, o pessoal está fazendo aquela rede de água lá. E também comentar que nós temos uma parceria também com o Complexo da Serra, ali no Lisandro Estopo, os vizinhos dele, um pessoal ali, umas famílias ali, também está saindo uma rede de água, onde fizemos uma parceria com ele, onde que ajudemos em manga, umas caixas, e eles compraram outros que nem fio, outras coisas, e nós também vamos auxiliar com maquinário. E também dizer aqui que, falando com ele, onde que já foi feita a licitação, que na semana passada nós comentemos aqui de emendas parlamentares, onde que já foi feita a licitação dos 150 mil do nosso deputado, do Partido dos Trabalhadores, o Elvino Bongás, onde que foi para implementos, onde que veio um pulverizador, vai vir, foi licitado, um colhedor de milho, uma colhedora de forragem, que é a ensiladeira, e uma roçadeira. Então, com certeza, é muito importante para nós agricultores, que vai auxiliar. Nossos agricultores precisam muito desses implementos. Então, por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinha.
Saúdo, senhor presidente, vereador Itamar Pontel, meu vice-presidente, vereador Carlosinho também, né, secretário Mauro, demais colegas vereadores, aos servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a quem nos escuta e nos está nos vendo, né, pela Bem Telecom, nossa saudação. Também, primeiramente, aqui quero hoje desejar boas-vindas ao vereador Carlitos,
dizer que com certeza, vereador, com sua experiência, para nós será também, claro, uma grande satisfação ter o senhor aqui nesta casa junto a nós. Agradecer também ao nosso Pai Maior por esta bela chuva agora tardinha em nossa cidade e grande parte também do nosso interior, que na última segunda-feira nós aqui estávamos em sessão e também ouvindo o barulho da chuva. E hoje novamente. Senhor presidente, colega vereadores, hoje entrei em contato com o secretário Clairio, da Secretaria de Obras, no qual fiz um pedido ao mesmo de uma limpação, que faça uma limpeza de valetas na localidade da linha São Pedro, mais precisamente ali na cancha de boche do seu REPC. E também fiz um pedido ao secretário que para dar uma atenção especial, uma atenção maior ao senhor André Gomes, que também reside na linha São Pedro. O senhor André Gomes mora numa localidade bem difícil, todos nós conhecemos onde mora o André, é uma situação bem complicada para ele chegar até a sua residência. Por isso a gente, mais uma vez, vai amanhã ou depois, vamos falar novamente com o secretário Clairo, para nós ver o que podemos fazer para o seu André ter um pouquinho mais de conforto na sua residência onde ele mora, pois sabemos que o mesmo vendeu o fumo essa semana e não tem acesso, né, somente a moto a chegar em sua casa. Isso aí, então, nós temos que, com a colaboração, claro, de todos nós, vereadores, que somos representantes de toda a nossa comunidade, e também nosso secretário. Eu sei que o secretário é uma pessoa que tem visão, por isso que eu fiz esse pedido a ele também. Também agradecer aqui ao secretário da Agricultura, o Jardel Falcão, dizer assim que para mim está fazendo um belo trabalho, não porque ele foi que um pedido desse vereador foi atendido, não. A gente nota, o povo comenta, e isto é bom para nós. Dizer como vereador, hoje é vereador, mas ex-secretário Alexandre, também fez um bom trabalho, um ótimo trabalho, digo, e deixou ali uns pedidos, no qual hoje também a gente já recebeu notícias que o novo secretário atendeu uma comunidade, né, que estava tão precisando também de mangas, que é uma localidade do Porto Agudo, de uns moradores que estavam necessitando realmente. Pessoas trabalhadeiras, gente humilde, que foram atendidos. Isso aí nós ficamos muito felizes. Seria isso, senhor presidente, no primeiro momento.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
A minha saudação à mesa diretora, aos colegas vereadores, servidores desta casa, a ABN Telecom, que transmite as sessões desta casa, aos ouvintes que acompanham através da imprensa, a Rádio Agudo, a Alternativa, acho que transmite também, dizer que desta vez, diferente das outras, eu vou ter uma breve participação aqui na Câmara de Vereadores, vou participar por duas sessões. Isso vem muito de encontro ao momento político que a gente vive, em função de principalmente uma grande parcela da comunidade, ela é muito crítica com o político. E nós temos algumas pessoas da comunidade, inclusive aqui vereadores, que tiveram extensos trabalhos comunitários, se dedicaram muito às comunidades, se dedicaram muito às pessoas, e dentro daquilo que a gente muitas vezes faz, a gente não é respeitado, a gente não tem aquele respeito que muitas vezes não deveria ter. E principalmente muitas vezes você se afastando da sua própria família, se dedicando muito mais aos outros que muitas vezes a própria família. Mas infelizmente uma parcela dessa comunidade não vê o político com esses olhos. Eles veem só a parte crítica. Embora que de outro lado também tem muitas pessoas que apoiam a causa dos vereadores e dos gestores públicos. E nesse sentido eu já tenho declarado que minha participação na próxima eleição, que acredito que aconteça em 2020, não será mais como candidato a vereador, uma posição muito clara minha, em função disso que eu vou ficar só duas sessões nesta casa, dando oportunidade dos suplentes seguintes, que é o Auro, e o Auro Quirinos e a Rosa, o Auro, presidente do nosso partido, a Rosa, presidente do PSDB, que eles que têm vontade de continuar como políticos concorrendo a cargo eletivo nas próximas eleições, que eles tenham a oportunidade de participar de assento dessa casa, já que, como vereadores suplentes, tem o mandato. Dizer que eu vi com muitos bons olhos o trabalho feito pela administração municipal na Avenida Barão do Rio Branco. Quem passou agora, desde sexta-feira, acho que foi inaugurado, quinta-feira, uma nova iluminação pública. E acho que até essa avenida, que é a única avenida do município de Agudo, no sentido norte-sul. Eu não me recordo uma outra, mas acho que é só a Avenida Barão do Rio Branco. Então, eu acho que assim, isso é um exemplo que foi feito pelo município. Eu acho que, inclusive, deveria ser copiado e seguido em outras ruas. Nós temos algumas ruas, inclusive, quando estava aqui ano passado como vereador, eu citei, de frente ali ao posto de saúde, na entrada da Vila Caiçara, de frente ali a Boteiro, é muito ruim a iluminação pública, não foi feito nada, já se passaram alguns meses, ou talvez quase até um ano, e são algumas situações que acho que o município precisa rever. Comentando da questão da Rio Branco, que ficou muito bonito ali, acho que uma iluminação que vem de encontro às necessidades da nossa população que mora aqui na cidade, eu quero citar a Avenida Paraíso. E aí até como um tom crítico ao governo municipal, que não abre muitas vezes o governo para que a comunidade possa discutir o que é melhor. Eu acho que hoje está se fazendo todo um trabalho de recuperação da Avenida Paraíso, que precisa ser feito, e inclusive esse trabalho talvez até um pouco tardio em função da buraqueira que tinha nessa avenida, mas acho que o governo deveria ter escutado as pessoas que ali moram. E olha como é interessante, gente, se nós fizermos uma avaliação das pessoas que ali moram, nós temos a ex-vice-prefeita, a ex-vereadora Naide Frasi, nós temos o Ernido Gás, que foi secretário de obras, foi vereador, nós temos o Ayrton, que foi um dos principais gestores do programa de qualidade total do município de Agudo, nós temos a Vipasa Veículos, através do Gelson, do próprio Ayrton, nós temos ali o Roberto, que tem a eletrônica, nós temos o Gás do Mareco, nós temos o Mauro Petri, que é uma potência em termos de construção civil no nosso município de Agudo, em termos de, inclusive, de madeireira. E nós não ouvimos essas pessoas, que talvez podiam dar uma contribuição de dizer, olha, o que vocês fizeram na Avenida Rio Branco, em termos de melhorias de infraestrutura, por que que não faz aqui na Avenida Paraíso também? Então, acho que o município peca um pouco nesse sentido de não dar ouvidos a alguém que mora no lugar e que poderia dar uma grande contribuição. Para terminar essa primeira parte, senhor presidente, dizer assim que eu fico feliz voltando agora na Câmara de Vereadores, embora por duas sessões, da Guilherme Rolls, que foi feito calçamento, e da Avenida Tiradentes, que é do outro lado do Arroio, o calçamento, que foi através de emendas, a solicitação da bancada do PP, em especial a minha, do ex-deputado federal José Otávio Germano. Então, mais uma contribuição de José Otávio Germano para o município de Agudo, para o calçamento de duas ruas muito importantes do município. Seria, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, a mesa diretora, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham em suas casas, através das meios de comunicações, os nossos servidores que nos têm dado suporte para que também possamos exercer esse trabalho aqui nesta casa, né? E a todas as pessoas. Dizer nesse primeiro momento, desejar boas-vindas ao colega Carlitos, né, vereador experiente, né, teve várias passagens aqui pela Câmara de Vereador, sem dúvida nenhuma, né, a Boêmia será representada muito bem, pena que período muito curto, né, Carlitos, mas com certeza poderia contribuir bastante com aquela região. Mas muito bem, eu desejo do colega. E dizer a todos que nos acompanham, que os trabalhos nos acompanham, o trabalho do vereador, como falou o Carlito, às vezes a gente trabalha, né, e às vezes as comunidades, elas esquecem daquilo que tu faz. Às vezes a gente deixa a família, abandona a família, os nossos afazeres em busca das outras pessoas e às vezes não são tão bem reconhecidos, na verdade, né, porque a política, ela assim, ela está meio, né, desacreditado, mas nós sabemos que tem político que trabalha, que luta, que vai em busca, que dá o sangue, da vida, a alma, em favor do semelhante. E nós aqui em Agudo não é diferente, temos, né, trabalhado bastante. E hoje também quero dizer aqui, complementando a explanação do colega Márcio, né, na sessão passada, assim, a gente comentou em relação ao posto de saúde lá da Pomeranos, né, e hoje pela parte da tarde eu fui até a Secretaria de Obras, a Secretaria da Saúde, com o Alessio, para me inteirar a respeito do trabalho que está acontecendo, o que ia acontecer, ou qual é que é a situação daquele posto de saúde, até para a gente poder comentar com uns argumentos mais concretos, mais seguros, né? Porque a população ela está acompanhando, né? E ele me disse que terça-feira da semana que vem, mas terça-feira, e até para mim ter passado, mas a gente não teve um contato antes, terça-feira da semana que vem vai reabrir aquele posto ali na linha dos Pomeranos. Então a população do Itamar, daquela região ali, pode ficar na expectativa, e a gente acredita, né? E é interessante, colegas vereadores, né, eu fui ver com o secretário e depois eu peguei meu carro e fui ali nos Pomeranos. Esse é o trabalho do vereador. Fui lá ver realmente o que está acontecendo para que hoje pudesse aqui na parte da noite poder falar com autoridade, com conhecimento de causa. E chegando ali, o pessoal estavam trabalhando, realmente estão fazendo aquelas mudanças que estão fazendo, né, a parte técnica também, né, enfim, eles acreditam que até quinta-feira ou sexta está tudo ok, para que terça-feira, sexta-feira dessa semana, para que terça-feira possa, então, haver realmente esse recomeço ali na linha dos Pomeranos, porque é importante para aquela comunidade, né? Devido à distância, devido ao problema que estamos vivenciando aqui também no município de Agudo, né? E nada melhor que tenha ali um posto bem estruturado, que possa os seus profissionais, os nossos profissionais, chegar aqui até ali e poder dar esse atendimento àquela população. Então, né, eu acredito que isso vai acontecer. O pessoal da informática também estava ali, né, trabalhando, então a equipe tá ok, né? Então foi importante, eu acho, eu chegar até ali, né, porque é uma das nossas obrigações, né, e deveres de ir lá e conferir. Por isso somos representantes desse povo. Também procurei o secretário de obras, né, em relação à estrada que desce da linha branca em direção à britadeira dos Cassel, né? Também tem uma parte que ela está interrompida, né, pedindo a ele que determinasse uma draga que fosse ali e arrumasse aquela estrada para que o pessoal que mora naquela região aqui possam ter acesso à comunidade da linha branca. Então ele ficou de ver, né, mas eu vou acompanhar, posso passar ali para o pessoal, que os moradores ali, né, que moram naquela região, que precisam chegar até a linha branca, que esse vereador vai acompanhar esse trabalho e esperamos que isso vai acontecer nos próximos dias, né? Seria essa minha participação nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento a mesa diretora, no nome do presidente Itamar Pontel, os demais colegas aqui presentes. Dar as boas-vindas ao Carlos Emílio Schilbein. Carlito, seja bem-vindo. Cumprimentar também a imprensa escrita e falada, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a Bem Telecom e que nos escutam via internet. Também quero comentar sobre a iluminação pública que foi feita no Rio Branco. Realmente, a administração está de parabéns. Foi iniciado o trabalho na época na Floriano Zurós, quando é que teve muito elogio pela população em cima da administração, e agora na Rio Branco. Com certeza que esse ano não vai dar para fazer mais em algumas ruas, mas de repente nos próximos prefeitos que assumirem terão essa mesma ideia de colocar essa iluminação pública em mais ruas nessa nossa cidade. Também estive conversando com o Claeiro a respeito dos trabalhos da Secretaria de Obras, onde é que ele me colocou a parte de patrulhamento no município. que aconteceu na semana passada, na Nova Boêmia e no Porto Alves. E também na linha das flores, onde é que foi feito um casquilhamento com pedregulho, o pedregulho realmente não teve muito sucesso. Quando é seco, o material é uma coisa, quando chove, virou muito barro. E aonde é que teve que colocar um material posterior em cima da estrada para dar condições de acesso para aquela localidade. E também agradecer ao nosso Pai Todo-Poderoso sobre uma belíssima chuva que nos presenteou hoje à tardinha. Claro que não vai resolver o problema da água, que a Secretaria de Obras ainda continua entregando água potável e não potável no nosso município, principalmente área agrícola. Seria essas minhas colocações, senhor presidente.
Gostaria também de parabenizar a Secretaria de Obras, a responsável pelo trabalho efetuado na Avenida Barão do Rio Branco, já comentado por vários vereadores. Trabalho que a gente julga bastante importante para aquela comunidade, para aquela avenida também. Precisamos sim reestruturar algumas ruas do perímetro urbano e a administração está trabalhando fortemente na recuperação. Não é diferente da Avenida Paraíso, onde também se iniciou-se um trabalho, mas eu tenho certeza que quando concluído ficará de agrado do pessoal que mora lá e do pessoal que usa essa avenida em direção à cidade. Também gostaria de somente comentar sobre esse recurso que está sendo disponibilizado aos municípios e parabenizar o nosso secretário de Finanças, o Ademir, que utilizou de uma rádio local onde colocou de que forma esse dinheiro vem ao município e de que forma ele deve ser usado. Dizer que, em primeiro momento, se noticiou de que viria 2 milhões e cento e poucos mil ao município de Agudo para ser usado em cima do Covid-19. E essa notícia começou a criar uma proporção muito grande, onde a gente foi a fundo investigar no que realmente será colocado esse valor, e a gente viu de que o valor é referente a todas as percas que teremos no município no decorrer dessa doença, desse vírus. A gente viu de que, e o Ademir colocou, se eu não me engano, eu não tenho o número exato, mas o mês de abril, o rombo chega em torno de 500 a 600 mil, que gerará menos imposto ao município. Eu sei que as empresas não vão faturar, as empresas também estão sofrendo por tudo essa situação que está hoje no país, e o município não é diferente. Esse dinheiro vem para repor algumas percas que teremos no decorrer desses meses que temos que controlar o atendimento em indústrias, em lojas, e o imposto será gerado menos e o município terá uma arrecadação menor. Então, tomara que passe quanto antes todo esse transtorno que temos em todo o país, para que a nossa economia volte a gerar, volte a dar impostos também, e os nossos proprietários, donos de estabelecimentos, voltam a ter aquele lucro ou aquela geração de emprego e de renda a mais pessoas e ao município também. Mas só para esclarecimento, acho que o Ademir colocou bem esclarecido para a comunidade, quem ouviu, se viu a explicação, onde dá uma noção do que é esse valor que vem ao município de Agudo. O rombo se calcula em 5 milhões e vem em torno de 2 milhões cento e poucos ao município. Então, assim mesmo, teremos um déficit de 2 milhões a 3 por não termos o imposto que os os anos anteriores, normalmente tinha nesses meses onde temos esse controle do Covid-19 ou do coronavírus. Dando sequência, passamos à tribuna livre. Hoje não temos inscrições e até comunico que não está sendo permitido também inscrições na tribuna livre. Passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Rui Milbert e do vereador professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, gostaria de pedir a permissão novamente de utilizar esse espaço. Quero cumprimentar então o senhor presidente, colegas vereadores. Tenho me preocupado muito com a questão da pandemia, sem dúvida, a questão da proteção da saúde em primeiro lugar. Se não bastasse, temos a questão da seca, que mesmo chovendo a partir de agora, hoje, né, tivemos mais uma chuva, algumas consequências são inevitáveis, como por exemplo a frustração da colheita da soja, do milho, do fumo, né, e também da hortifruticultura. Ainda que chova agora, o que não foi perdido somente poderá ser recuperado se houver algum planejamento estratégico que, de fato, faça chegar aos nossos produtores condições de continuar plantando e colhendo. Eu realmente estou preocupado com o momento atual da doença, mas também temente pelo pós-pandemia. Essa seria a minha pergunta para o nosso vereador líder do governo, colega vereador Lauri, se já existem iniciativas, além das de sempre, também por parte do município, para efetivamente auxiliar a nossa agricultura? Quais são as avaliações e quais as medidas que serão adotadas? E se existe a comissão de crise em função do Covid-19, o que eu acho muito correto, me dá legitimidade de perguntar se também temos uma comissão para avaliar e acompanhar as demandas que estão sendo geradas em função da seca. Eis a minha preocupação, porque nós todos sabemos da importância grande e fundamental que tem a nossa agricultura na economia do nosso município, gerada pela atividade agrícola, né? Não só aqui, mas em toda a nossa região. Porque o comércio vende se a região colher bem. Caso contrário, senhores vereadores, precisamos reinventar, e com urgência. Sobre as repercussões, colegas vereadores, presidente dessa casa, as pessoas que estão em casa, quanto à liberação ou da flexibilização do funcionamento do jogo de bocha em canchas do interior. Ouvi atentamente a entrevista do senhor prefeito. Confesso que me surpreendi com a decisão, uma vez que a Covid-19 está muito bem controlada em nosso estado, mas nós não estamos livres do ataque desse vírus. Então o prefeito, que teve uma atitude corajosa e coerente no início da pandemia, eu diria até que, de certa forma, agiu rápido, conforme o nosso decreto estadual. E agora, nesse segundo momento, promove uma flexibilização para a abertura do comércio, com muitas normas de higiene e necessidade de controle do número de pessoas nos ambientes, e que eu concordo plenamente e procuro cumprir. Mas a liberação das canchas de bochas, sem desmerecer de forma algumas pessoas que praticam esse esporte, mas ali eu vi uma decisão impensada por parte do executivo, porque abre um grande precedente. E mais, quem irá fazer essa fiscalização nas canchas? E que custo extra que terá essa atividade esportiva? Porque funciona fora do horário comercial, fora do expediente, então sabemos que certamente terá hora extra. Quem vai treinar as pessoas a lidar com a limpeza exigida para o uso das bochas por mais jogadores? Enfim, como isso vai funcionar? Não é uma questão assim que deixa uma certa dúvida. Ainda para finalizar a minha participação, senhor presidente, colegas vereadores, hoje nesse expediente, nesse grande expediente, gostaria muito de alertar aos nossos munícipes, políticos e autoridades, que a comunidade está atenta e observa tudo. Não escapa nada aos olhos do povo. Mesmo não sabendo, não sendo, né, eu, autoridade policial, recebi várias ligações de contribuintes reclamando que haviam certas festas particulares com aglomeração de pessoas. E não foi só um evento, foi uns dois eventos nesse final de semana. Não sei se o senhor tem conhecimento também, colega vereador Itamar Puntel. Então, quem fez essa festa e provocou essas aglomerações de pessoas sabe do que eu estou falando. Não vou dizer aqui os nomes, mas eu lamento que tenhamos que dizer que nós precisamos dar exemplo, né, colega vereador Itamar Puntel? Claro, quem é que não gosta de um churrasco, de uma festinha, né? Mas se o povo não pode, nós também não podemos, né, colega vereador presidente Itamar Puntel? Precisamos dar exemplo. Será isso, colegas vereadores, senhor presidente?
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, também peço para poder falar aqui.
Permissão.
Do meu espaço. Senhor presidente, caros colegas edis, e quem nos ouve nesse momento, eu ocupo esse espaço, como eu faço regularmente, para discorrer sobre um assunto que eu julgo importante. Mas primeiro tenho que elogiar quem teve a ideia de criar esse espaço para que tivéssemos a oportunidade de ocupá-lo com assuntos importantes, bem como o da Tribuna Livre, que é utilizada pelos munícipes. No recesso da Câmara, eu enviei correspondência para o deputado Brito para marcar a audiência com o secretário estadual de transporte, senhor Jovir Costela. Em função da Covid-19, a reunião não aconteceu e o assunto em pauta seria o andamento do pedido de construção de uma rótula de acesso na esquina Golz, protocolada por mim no dia 19 de fevereiro de 2018, e também a colocação de guardas de segurança na curva do Cotovelo, esse pedido protocolado pelo vereador Gelson Neuschwander. O pedido de construção de um acesso melhorado para a localidade de Rincão do Espraiado, ele foi realizado quando o deputado federal Pedro Westphalen era secretário de transporte do Estado e, na ocasião, me acompanhou o então presidente dessa casa, o senhor Alexandre Noy. Eu liguei na sexta-feira, dia 8 de maio, para o Dyer de Cachoeira do Sul para falar com o superintendente, senhor João Batista, e ver o andamento dos nossos pedidos. O meu e o do vereador Gelson Neuschwander, do qual eu pedi permissão para falar em nome dele hoje à noite. Eu fui prontamente atendido pelo superintendente, que se mostrou muito receptivo. Conforme o superintendente João Batista, o trevo de acesso na esquina Golz, ele está sendo avaliado e o projeto encontra-se na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, o DIR. E o projeto para colocar guardas de segurança na curva do Cotovelo, na localidade de Várzea do Agudo, encontra-se no CEP, na Superintendência de Estudos e Projetos. O pedido dessa melhoria, tenho que frisar que é do vereador Gelson Neuschwander. Esperamos que logo que se normalizar a questão da Covid-19, as obras iniciem. Ainda tratando com o superintendente João Batista, solicitei que realizasse uma operação tapa-buracos na RS-348, principalmente na localidade de Várzea do Agudo, que está bastante danificada. Tirei fotos e enviei ao setor competente do Dyer para justificar a operação. João Batista solicitou ainda que intermediasse o empréstimo de um rolo compactador da Secretaria de Obras para fazer a operação tapa-buracos, onde entrei em contato com o secretário Clairio Dutel. A obra será iniciada em breve, conforme o superintendente. Na próxima semana, vou verificar o andamento do outro pedido, que eu fiz, o de construir um acostamento maior da cidade até o trevo de acesso à Escola Santos Reis. O fluxo de pedestres, ciclistas e até mesmo de alunos que estudam na Escola Santos Reis é grande e necessita de uma atenção maior do DAER. Estou tentando fazer o meu trabalho da melhor forma, mas muitas vezes o nosso trabalho depende também do serviço de outros. Espero que em breve tenhamos essas obras em andamento. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Acho importante o debate e escutando sobre as colocações do grande expediente, dizer de que sobre o decreto e autorização do prefeito municipal no município de Agudo da liberação das canchas de bochas no interior do nosso município, com as restrições devidas e todos os proprietários das canchas de bochas sabem as restrições prescritas para o funcionamento da cancha de bocha. Eu sou testemunha de que a fiscalização está andando e visitando essas canchas de bocha no sábado, no domingo, à noite, à tardinha. Então está tendo um controle por parte da administração municipal, da fiscalização, e a fiscalização exigindo as normas de cumprimento do estabelecimento de estar aberto nesses dias onde se autorizou a abertura das canchas de debochas. Então está tendo um controle. Dizer de que outras colocações do vereador Rui, onde colocou de que existem algumas festas, claro que vai o bom senso também e não devendo ter aquelas aglomerações maiores, mas tivemos agora, no último final de semana, o Dia das Mães, e é muito importante a família estar presente, e claro que, em algumas situações, a família é grande e se tem uma aglomeração maior. Mas com todos os cuidados necessários, nós devemos sim ser fiscalizadores do que está acontecendo para controlar esse coronavírus, esse vírus, mas nós não podemos também não permitir a presença dos filhos junto com a sua mãe num dia tão especial para a mãe. Então é um momento especial, um momento de cuidados, mas é um momento de a família estar presente, e é o melhor momento de agradecer a quem tem a mãe viva ainda, é dar um abraço à sua mãe e dizer muito obrigado por a criação que ela nos deu durante esses anos de vida. Mas, então, aí vai o bom senso. Eu sei que algumas famílias são compostas de 3, 4, 5, 6 pessoas, outras famílias de 10, 12 pessoas. Então, é o momento de ter o bom senso quando se reúne familiares em um final de semana especial desse, que é o Dia das Mães. Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Todos os vereadores permanecem na sessão, senhor presidente, portanto, há quórum.
Havendo quórum, temos na ordem do dia o requerimento número 7 de 2020, que requer licença para tratar de interesse particular do período de 18 de maio até inclusive 30 de junho de 2020. Quem está requerendo o vereador Rui Milbert. Coloco o requerimento número 7 de 2020 em discussão.
Vereador Rui Milbert.
Com a palavra.
Colegas vereadores, comunidade que está em casa, só para fins de esclarecimento, teve um requerimento já trazido para essa casa na última sessão do colega vereador Gelson Neuschwander, e hoje a iniciativa parte de mim. Essa licença se faz necessário em virtude de um acordo feito lá antes das últimas eleições, onde nós, candidatos a vereadores, acordamos de que os vereadores suplentes, né, no mínimo os três, ocupariam uma cadeira aqui durante no mínimo de um mês. E quem sabe disso aí, o vereador Mauro também, no acordo que nós fizemos desde já do primeiro ano. E então o Gelson já fez esse pedido de licença, se afastando aí por um período. Agora está sendo feita por minha parte, porque eu acredito de que quando se tem um acordo firmado entre várias pessoas, né, e dentro de uma eleição é muito importante, porque aqui ninguém está, colega vereador Carlitos e demais colegas vereadores, por mérito apenas próprio, né, nós dependemos, né, de uma coligação. Eu tenho já conseguido isso em uma oportunidade onde alcancei quase 1.500 votos, e que não tive nessa última eleição, quando alcancei sozinho o coeficiente, né? Então ninguém está aqui somente por si próprio. Então foi um acordo firmado na época, então está aqui porque teve mais pessoas que foram como candidato e que fizeram campanha, né, colocaram o seu nome à disposição, a sua credibilidade, e na soma desses votos fez com que, onde eu tivesse sentado, fizesse jus a essa cadeira. Então, na época, nós acordamos de que nós daríamos no mínimo um mês para cada vereador. Então, eu estou fazendo a minha parte, o Gelson está fazendo a parte dele, tá? Então, como nós temos palavra, nós estamos cumprindo com essa palavra. Tá? E como não teve a manifestação até agora do vereador Mauro, eu estou pedindo um pouquinho mais do que 30 dias. Estou pedindo até dia 30, Carlitos. Tá? Até o dia 30 de... para que ninguém fica no prejuízo. Tá? Então estou dando tempo maior meu para que não só o colega vereador Carlitos, mas também a colega vereador Rosa, Rosângela Wilhelm, e também o nosso presidente Auro Quirinos, que todas essas pessoas certamente estão nos ouvindo, e que elas também tenham oportunidade de poder estar aqui representando a sua comunidade, né, os seus anseios, né, aquelas pessoas que confiaram o voto nelas também. Então, acho mais do que interessante, mais do que oportuno, para que essas pessoas, a partir da próxima sessão, possam estar aqui para representar a sua região e, né, e também poder mostrar o seu trabalho. Seria isso, e eu gostaria de pedir o apoio, então, dos colegas vereadores para que esse requerimento, essa licença, seja aprovada por unanimidade.
Continua aberto espaço para discussão do requerimento número 7 de 2020. Não havendo mais colocações, coloco o requerimento número 7 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Requerimento número 7 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à discussão da pauta, onde se localiza o projeto de lei 13 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Coloco o projeto de lei 13 de 2020 em discussão. Lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever juntamente. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever juntamente.
Carlito.
Professor Mauro.
Rui Milbert.
Márcio.
João.
Constatemos a inscrição do vereador Carlito Schiffelbein, professor Mauro, Rui Milvet, Márcio Alderstadt e João de Deus. Passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu vou voltar ao assunto que o Rui comentou agora sobre o acordo firmado na época entre os eleitos da nossa coligação e como nós tivemos uma perda de um vereador. Em função disso também, para contemplar os 30 dias de mandato para o Auro Quirinos, que é segundo suplente, e a Rosa Villan como terceira suplente. Eu, inclusive, acompanho os vereadores eleitos, Rui e o Gelson, e abro mão a partir da... participo mais só de uma sessão depois, para que seja contemplado. Dentro do acordo que o Ashkuru, se foi firmado, nós precisamos cumprir. Até ano passado foi cumprido, mas esse ano, diante da dificuldade, da perda de um vereador, então acho que a gente, pela gente, nós temos que fazer valer a nossa palavra empenhada quando da eleição passada. Dizer que escutei atentamente alguns comentários dos colegas vereadores, acho que muito feliz a participação do colega Márcio quando fala sobre os assuntos da patrulha agrícola, e o município de Agudo precisa avançar nessa área. E, inclusive, já avançou no decorrer dos vários anos, principalmente na função de contratar máquina, quando realmente o nosso produtor rural precisa. E até poucos anos atrás, nós sempre tivemos uma grita muito grande de que, quando houve a contratação da terceirização da patrulha agrícola, vinha uma reto, vinha um trator agrícola e, infelizmente, ainda dentro do contexto, as máquinas eram tiradas de um lugar, de uma localidade para outra. Mas, superado todos esses fatos, eu fico feliz, Rui, em saber, assim, pela qualidade das máquinas que a tua empresa adquiriu, e essas estão trabalhando hoje dentro de uma terceirização da patrulha agrícola, e não sendo uma máquina só, mas sim duas. Então, acho que é um fato novo aqui para o município de Agudo, principalmente nesse ano de 2020, de que nós estamos olhando com outros olhos, a administração, inclusive, está olhando nesse sentido de abrir para que as terceirizadas possam subcontratar. E acho que é fundamental isso aí. E acho que muito mais do que isso. E aí eu volto ao assunto que o colega vereador Itamar estava tentando colocar sobre a entrevista do Ademir. O município de Agudo foi contemplado, ou ainda vai ser contemplado de acordo com o site do governo federal, que num grande esforço para tentar manter a economia ativa, inclusive os municípios fomentados com dinheiro, o estado fomentado com dinheiro, os municípios, principalmente porque vão ter uma perca muito grande no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, vão ter uma perca muito grande na questão do ICMS, e aí também reflete para o Estado. A União, ela disponibilizou 60 bilhões de reais. 10 bilhões investimentos direto na área da saúde, onde inclusive talvez o município de Agudo, talvez o hospital de Agudo, todos vão ser contemplados também. E 25 bilhões desses 60 vai ser destinado ao Estado e 25 bilhões distribuído para os municípios. Então, nesse contexto, está previsto para o município de Agudo R$ 2.382.593. A gente sabe que o município vai ter percas de arrecadação. Faltou o RUI. E, colegas vereadores, eu acho que no momento oportuno, inclusive, acho que foi pauta de discussão nessa casa, do município fazer algumas situações, inclusive emergenciais, de cortar cargos em comissão, diminuir FG, tirar alguns secretários, aliás, que o ex-prefeito Ari Alves fez num momento crucial da economia, se não me engano, em 2010. Então, acho que faltou um esforço político do governo do MDB aqui do Agudo também fazer a sua parte nesse momento crucial que nós estamos atravessando. Muito mais crucial na questão da saúde, mas também, não menos importante, também na economia. Então, é um dinheiro que vem para o município de Agudo. Nós estamos sofrendo uma seca que semana passada fechou 6 meses sem uma chuva consistente. A última, se não me engano, foi 7 de novembro de 2019. Então, dia 7 de maio fechou 6 meses. E acredito que parte desse dinheiro, senhor presidente, colegas vereadores, o município teria que ampliar a questão da participação nas horas da patrulha agrícola. O que custa o município desses 2 milhões e quase 400 mil reais colocar mais 500 mil reais para fomentar a agricultura do município de Agudo? Acho que está na hora do município, que tem a grande participação da agricultura, de fomentar realmente quem gera riqueza, quem gera renda. A gente viu agora que muitas coisas parou, mas o que não para é a agricultura, que fomenta tudo. Então, acho que assim, é dos senhores vereadores, que amanhã depois vão continuar sentados aqui, levar essa preocupação para o governo municipal. Estamos dando 50% de participação em 8 horas, vamos ampliar isso. emergencialmente. Acho que é uma grande participação que a administração municipal pode dar para o nosso colono. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas edis, hoje nesse espaço eu vou tecer alguns comentários sobre a prestação de contas enviado pelo senhor prefeito municipal para essa casa, anexa ao ofício 42. À primeira vista, para os leigos, até como eu, os números, eles são astronômicos. A lei orçamentária anual estimou a receita em 70 milhões, mas com os créditos adicionais, no decorrer do exercício, alterou o valor para R$ 73.991.156,24, um adicional de quase 4 milhões, um valor extremamente considerável. As secretarias que mais investiram, a educação, com R$ 18.561.764,91, que representa 30,47% da arrecadação. A Secretaria de Obras e Trânsito, com R$ 10.436.452,08, que representa 17,13% da arrecadação. E a Secretaria da Saúde, com R$ 9.680.055,95, que representam 16,44% do total das despesas orçamentárias. Nas ações e serviços públicos de saúde, os ASPs, as despesas correspondem a 18,66%, atendendo à legislação, e o mesmo ocorre na pasta educação, onde, em relação ao Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, houve um investimento de 64,4% da arrecadação em profissionais do magistério, atendendo à legislação vigente. E, da mesma forma, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE atendeu também à legislação vigente, aplicando um montante de 25,85% das receitas tributárias. Alguns investimentos, dos quais poucos têm conhecimento e muitos não procuram, nos surpreende. Para constar, gasto anual com transporte escolar é de R$ 2.258.549,08. Fazendo um cálculo com relação aos dias letivos, nós temos um gasto diário em torno de R$ 11.292,75. Isto é um dado para conhecimento de todos. São muitos dados para analisar, onde há assunto para mais sessões, mas há um detalhe que me chamou a atenção e que eu discordo de onde, de qual pasta, sairá o pagamento. Será instalado no centro administrativo um elevador para que as pessoas portadoras de necessidades especiais tenham acesso ao segundo piso. No meu entendimento, e também para atendimento da legislação vigente, o elevador, ele se faz necessário. É importante que todos os munícipes tenham acesso a todas as secretarias e também ao gabinete do prefeito. Mas conforme consta no relatório, na licitação em andamento, o custo é de R$ 84.200 e este valor ele será pago pela Secretaria da Educação. Seria mais interessante que esse valor fosse investido em acessibilidade nas escolas ou também atender às demais necessidades. No meu entendimento, como vereador, as demais secretarias também deveriam arcar com parte das despesas deste elevador. Mas essa é minha opinião. Gostaria que os caros colegas também emitissem opinião sobre a prestação de contas do Executivo. Eu retomarei o assunto da prestação de contas na próxima sessão, porque ele é extremamente extenso. Então, seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar as demais colegas vereadores e a comunidade que está em casa e dizer que eu quero acrescentar ainda né, no comentário do vereador Carlitos, quanto à questão do que está sendo investido, Carlitos. Eu acho que nós temos que aumentar o investimento na nossa agricultura. E eu, nesse momento, fazendo uma avaliação daquilo que tu tenha dito, né, nós precisamos. Me faz uma pergunta, acredito que os demais colegas vereadores também, a educação não está investindo tanto quanto investiria normalmente se o ano fosse normal, se não tivesse o Covid-19. Na saúde, percebo que nossos postos de saúde também não estão lotados. Certamente a despesa também provavelmente seja menor. Aonde está ficando esse dinheiro, Carlitos? Aonde estão gastando? É? Será que não tem como nós investir mais na agricultura? Eu acho que nós já poderíamos estar gastando mais. Né? Esse ano vai ser gasto, principalmente na educação, será gasto menos. Então é uma pergunta que deixo no ar. Eu quero então direcionar aos nossos munícipes, né, pedir desculpas nesse primeiro momento pelo meu afastamento aqui das minhas atividades aqui nessa casa, e dizer que logo estarei de volta, né. Tenho tido uma adesão muito grande, as pessoas têm nos acompanhado, não só a mim, mas os demais colegas vereadores. Há uma discussão muito grande pela comunidade. Estou muito grato por ser vereador, por poder trazer assuntos de grande relevância aqui e que nós debatemos e que eu trago e mostro e aponto. Mas um deles, colegas vereadores, Alexandre, Márcio, João, Lauri, o presidente Itamar Puntel e o colega vereador Albiri, não podemos trazer para o esquecimento, Carlitos, é quanto à redução de salários. Tá? Você sabe que houve uma repercussão muito grande, a população está esperando ansiosamente essa atitude de vocês todos. Uma redução, Carlitos. Né? Nós precisamos reduzir, nós precisamos fazer alguma coisa que nós também possamos contribuir. Não adianta ser só bonzinho, colega vereador João, ficar... Como é que eu vou dizer assim, comovido? Nada adianta. Nós temos que colaborar, nós precisamos contribuir. Muito boa a sua iniciativa, Albiri, dizer de que se não for 70% do nosso salário, reduzir em no mínimo 40% do salário do prefeito, é quase 20 mil reais. O prefeito não pode ter esse ordenado todo para querer ganhar. Tem que ser alguém que queira contribuir com o município. O salário é quase 20 mil reais, é exageradamente alto. Então, se não for os 70% de redução do salário de vereador, vamos reduzir em 15%, 20%, conforme foi a atitude do colega vereador Carduzinho. Então, eu vou ficar fora esse período agora, vai ter esse tempo, e depois, no segundo semestre, quando nós trouxemos de volta esse tema para debate, acredito que vocês façam essa iniciativa com convicção. De que realmente o que prevalece é a boa vontade. Eu queria acrescentar, na região aqui da linha branca, colega vereador João, quando você pediu melhorias na recuperação das estradas, nós temos aqui a linha branca descendo da Brigadeira Casca, que está caótica a situação. Nós não podemos esquecer da linha leste Boêmia, Carlitos. Você que é de lá, Carlitos, por isso que eu lembrei, né? Linha Coronel Cutamarinho, né? Aquela região diz que está intransitável também. E quanto à questão da Avenida Paraíso, eu fui visitar essa avenida lá e na sugestão de colocar uma faixa de ciclismo lá é muito boa. Inclusive, o secretário Clairio esteve lá e pediu sugestões para os moradores. E essa sugestão de colocar essa ciclovia, Carlitos, é do pessoal que reside lá. Muito boa a sua colocação de que nós, governos, nós vereadores, o próprio secretário de obras, próprios engenheiros, eles devem consultar os grandes empresários que tem lá. Naquela última chuva que teve, não sei como é que vai ser agora, lá o Beto da Climacista esteve apavorado lá. Vocês eram para ver o lodo, o barro que estava lá, o acesso às empresas deles lá, inclusive o Marreco do Gás. Nós temos a madeireira do Mauro Petter, uma grande empresa. Nós temos pessoas importantes, porque muitas vezes as pessoas dizem, não mora ninguém lá. Não, nós temos gente importante, tem uma Vipasa Veículos, Carlitos.
Nós temos grandes empresas, temos pessoas que inclusive foram secretários de governo e tudo mais. Então eu acho assim, ó, nada melhor do que como precisa ser feita essa recuperação, o que deve ser feito ciclovia, se deve ser recolocado sem botar a pedra para ser assocado. Vamos consultar aquele pessoal que reside lá, colega presidente. Eu tenho certeza que a sua intenção também. Nós precisamos recuperar aquele calçamento lá para que seja feito de uma vez por todas. Foi o pior calçamento que nós tivemos no nosso município. Eu espero de que aqui nós nunca mais precisamos pedir melhorias no calçamento da Avenida Paraíso. Eles merecem lá, como todos nós merecemos.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Márcio Alberto.
Saudar mais uma vez a todos que nos acompanhem nessa sessão e colocar também a preocupação dos produtores, que eu fui procurado por uns quantos, a questão da semente milha troca-troca, né? A secretaria hoje não está aceitando o pagamento para ver a questão se definir, e a gente sabe que o prazo é final do mês e, por informações que a gente tem do Estado, provavelmente não vai ter essa adesão de não pagamento. Aí a gente espera que o município realmente possa tomar essa medida nos próximos dias para ter uma definição, e esperamos, né, que o produtor possa ser isento deste pagamento dessa semente milho troca-troca. Comunicar aqui também a toda a nossa comunidade Aguto a importância que começou hoje mais uma fase da vacina da influenza contra a gripe. Esta fase que está dividida em duas etapas, entre hoje até o dia 17, o público-alvo é as pessoas com deficiência, crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes e mães pós-parto de 45 dias. Após essa data, até 5 de junho, serão professores, escolas públicas, particulares e adultos de 55 a 59 anos. É importante essa vacina, a questão da gripe, e a gente sabe que a procura esse ano é muito grande. Também questão toda dessa pandemia que está acontecendo, mas a gente deixa bem claro que essa vacina não tem nada a ver com a pandemia, a questão do coronavírus, mas é importante que essas classes sejam vacinadas, porque a gente sabe que o inverno está se aproximando e as gripes são normais na região sul do nosso estado, e que a gente possa ter essas pessoas com mais deficiência, possa ser realmente essa garantia de proteção. Então é importante essa nova fase que começou hoje para essas etapas.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Mais uma vez, cumprimento os colegas vereadores e a nossa comunidade que acompanha os trabalhos desta casa, né, através dos nossos meios de comunicação, porque é uma ferramenta importante, né, não que, porque se não tivesse os meios de comunicação, ficaria só aqui dentro das quatro paredes, nós articulando, ou questionando, ou provocando essas ações. E quando elas são provocadas, é porque elas surgem efeitos, né? E a comunidade, ela fica também acompanhando e torcendo, né, colegas, para que aconteça. E esse é o trabalho que nós, vereadores, estamos conscientes de fazer em busca, trabalhar em busca de melhoria para a nossa população, né? Eu gostaria de aqui só acrescentar, de falar que, como eu estive lá na linha dos Pomeranos, na volta eu entrei na ali que vai para Cascata Radice e subi a linha branca, né, até para o pessoal saber também da linha branca, ali que eu parei o alto lá em cima, né, na geral, e desci a estrada abaixo a pé ali para me cientificar do trabalho que deveria ser feito naquela região, até para pedir para ter uma noção do que realmente estava acontecendo, né? E eu fiz isso na parte da tarde, então até para a população saber ali que, assim como eu fui lá na linha dos Pomeranos, eu fui subir a linha branca e desci a parte ali para constatar exatamente. Não, nós temos que soltar o pé na estrada se é preciso e caminhar, né? Mas eu vejo assim, uns 20 metros que deve ser feito aquela. Então é um trabalho bem pequeno ali, ó. Eu acho que mais de suma importância para o pessoal que mora naquela região, que precisa subir a linha branca para ir na comunidade. Eu tenho certeza que a Secretaria de Obra não vai medir esforços para solucionar esse problema, e a gente vai acompanhar. Também gostaria de parabenizar a administração municipal pelo trabalho feito na Rio Branco, nessa avenida,
e dizer que a vontade do senhor prefeito também é estender isso na Avenida Concórdia. Então, imagine nós, né, se tivesse essa também iluminação na Avenida Concórdia, e com certeza subiria ali o paraíso da criança, Avenida Paraíso. Né? Então, são coisas assim que nós, o administrador, ele tem que pensar, né, para frente, né, pensar, fazer projeto para o futuro, né, para que as coisas aconteçam. Eu fico muito feliz por saber também da vontade da administração em fazer esse trabalho. Dizer também que eu tenho acompanhado o trabalho e indo até o secretário Dudu, visto que a gente tem uma demanda dentro do CRAS, né, numa permuta do terreno da FUS para com o poder público, uma troca de terreno, né, e a gente está acompanhando isso para que também se concretize e que fica bom também para a associação FUS e para o município poder investir também ali no bairro Caiçara, numa propriedade que é do município. É necessário ser feito essa permuta para que o município tenha também legalidade para poder melhorar, fazer melhorias ali no bairro Caiçara. E a gente está acompanhando, né? Então eu acredito agora nos próximos meses, aí, o próximo mês, esse trabalho seja executado. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Questionamentos são feitos durante a sessão para a administração municipal, para mim como presidente também, e gostaria só de colocar para o vereador Carlito Schiffelmann que em 2018 veio o orçamento até esta casa e para o orçamento de 2019. E foi debatido com todos os vereadores e se chegou a um bom senso de que nós poderíamos disponibililizar do décimo da Câmara um valor a mais para ser aplicado na agricultura. E assim foi feito. Também foi retirado de um fundo que tem para pagar as precatórias, os processos, quando a prefeitura perde, foi retirado também o montante, se eu não me engano, foi 200 mil do duodécimo e 200 mil dessa reserva que tem para pagamento dos processos que a prefeitura tem. Foi 500 mil no total, que o Mauro está me auxiliando. Em 2018 foi feito para ser usado em 2019. Em 2020... também o orçamento aqui da casa veio um orçamento menor, onde se deixou já disponibilizado o mesmo montante à Secretaria da Agricultura para auxiliar aos nossos agricultores. Dizer também de que tem muita coisa que foi feito e foi trabalhado junto à Secretaria da Agricultura, porque julgamos, nós vereadores, que todos são conhecedores da realidade do nosso agricultor. Todo mundo é sabedor das dificuldades, principalmente esse ano que o agricultor está passando. Foi disponibilizado também, quando se teve os primeiros decretos de emergência por parte dos municípios, a Aguda entrou e decretou, foi um dos primeiros municípios da região que decretou situação de emergência. Por que isso? Para nós ter também argumentos e auxiliar os nossos produtores em financiamentos, em várias questões que o decreto de situação de emergência dá de auxílio aos nossos agricultores. Dizer de que, juntamente, depois veio o decreto de situação de calamidade, também tivemos nesse decorrer desse período, até eu gostaria que numa próxima sessão o vereador Alexandre, que fazia parte da Secretaria da Agricultura, trouxesse ao conhecimento da comunidade, dos vereadores, o número de horas de retroescavadeiras ou quantas que foi trabalhado nesse período de estiagem, nesse período de seca. quantas cargas d'água potável, não potável, que foi disponibilizada aos agricultores. Eu sei que a grande maioria das máquinas estava concentrada a auxiliar a agricultura e os produtores e as propriedades do interior. Então, claro que esperamos mais, porque o problema virá para frente. Hoje, a gente viu que a produção do tabaco não é muito boa, até tem produção, mas não tem qualidade devido ao sol quente, à estiagem. Temos a produção de soja que caiu 50%, 40%, 50%, 60%. Temos a cultura do arroz, até o pessoal colheu dentro do esperado, quem tinha água para fazer a irrigação. Mas estamos, sim, com uma dificuldade muito grande a enfrentar essas dificuldades, e agora vem esse vírus também prejudicando exportações de produtos, não tendo como exportar, não tendo preço, o produtor lá com o produto, às vezes, para vender, não conseguindo disponibilizar, não conseguindo vender, não conseguindo fazer o dinheiro necessário para o sustento das suas famílias. Então, precisamos, sim, pensar para frente, e dados, e o poder público, acho que tem todo o poder agora de buscar subsídio, buscar verbas para enfrentar esse problema da estiagem. Eu sei que quando se tem uma calamidade, quando se tem um problema no município, ele consegue mais fácil o redes d'água, poços artesianos, tudo nesses quesitos que tende a amanhã ou depois beneficiar nossos produtores. Talvez algumas cisternas, que temos que trabalhar fortemente junto com a Imater para implantar nas nossas propriedades, essas fontes drenadas. Eu acho que é o principal que precisamos trabalhar junto com a Secretaria de Obras, junto com a Administração Municipal. E eu sei que o conjunto dos vereadores faz com que nós possamos levar ao conhecimento do prefeito e trabalhar junto com o prefeito, nós todos os vereadores, para buscar o melhor para o nosso povo do interior. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 18 de maio de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, que o nosso Todo-Poderoso possa nos abençoar na noite de hoje e amanhã, e depois da manhã, com uma bela chuva, para resolver o problema de falta de água nas propriedades do interior do nosso município. Que todos tenham um bom regresso aos seus lares. Boa noite.